Muito bem, senhoras e senhores, hoje é sexta-feira, menos uma sexta-feira em sua vida. Hoje é 1º de novembro de 2019. Estou gravando agora exatamente 4 horas da tarde, essa sexta-feira chuvosa em Belo Horizonte. Eu comecei o podcast hoje um pouco diferente, quem sou eu, né? Mas em homenagem ao Arthur Petri. O cara que, nem ele não sabe disso, mas ele que foi o grande inspirador? Foi a grande inspiração, né? Foi a grande inspiração para esse podcast existir. Eu comecei desse jeito porque ontem eu conheci ele pela primeira vez. Ele tava com uma peça aqui em BH, que é Antes de Desistir. E eu vou contar um pouquinho pra vocês. Óbvio que eu não vou dar spoiler de nada, não vou falar nenhuma piada, porque seria até, sei lá, vai lançar um especial dele, né? Ele gravou o especial dessa turnê. Ele deve lançar em alguma plataforma, não sei aonde. Então, se você se interessar, procure Arthur Petri no YouTube, fique por dentro que ele deve lá avisar quando que deve lançar esse especial. Bem, hoje é o episódio 35 do Rogrão Cast. Eu separei duas notícias pra gente falar no final do podcast. E basicamente eu vou falar sobre a minha experiência no show do Petri ontem e essas duas notícias. Porque tô muito sem tempo, sem criatividade e é isso, correria bruta. Ontem foi quinta-feira, a gente foi no Cine Teatro Brasil Valorec. Pra quem é de BH, aqui é um teatro consagrado em Belo Horizonte. Isso aí é inegável. Vários grandes artistas se apresentam por lá. E, bem, o Petri, ele se apresentou lá, mas não foi diretamente lá. Ele se apresentou como se fosse numa salinha à parte, eu não sei explicar. É um teatro, chama Teatro de Câmara. Ela é tipo anexa ao Cine Teatro Brasil Valorec, entendeu? Tanto é que a entrada é pelo lado, é pela lateral mesmo, entendeu? É uma coisa mais intimista, assim. Tem espaço só para 200 pessoas, é numa sala relativamente pequena. Então, assim, eu achei legal, porque você fica bem mais próximo, assim. Porque a outra sala do Cine Teatro Brasil Valorec tem 2 andares, é gigantesca. E se fosse lá, ia ficar muito vazio, então ia ficar até meio, sei lá, ia ficar meio chato, assim. Chegamos lá, a gente chegou cedo, consegui ir de carro. Fui eu, meu irmão e minha namorada comigo, né? A gente parou o carro relativamente perto, conseguimos parar mesmo que esse teatro fique no centro de Belo Horizonte. Chegando lá, eu fui apresentar a meia entrada com o documento, não consegui apresentar. Tive que comprar, tipo, inteirar o ingresso para ser o valor da inteira, entendeu? E aí fazer o quê? Paciência. Tive que inteirar o ingresso, inteirei. E quando eu entrei, uma coisa, ela mexeu comigo, assim, cara, impressionante. Eu não sei em outras cidades, mas em Belo Horizonte, assim, cara, o público do Petri é um público muito parecido. Não fisicamente, alguns até se parecem fisicamente, mas 100% do público do cara... Tá, 100% tô exagerando, mas 90% do público do cara é homem, hétero, eu acho. Dentre 20 a 30 anos. É isso, o público do cara é isso. E a maioria é branco de cabelo preto, ou seja, eu, basicamente. Aí tinham 10 mulheres na plateia, não lotou, infelizmente, mas assim, ficou bem cheio. Deve ter dado ali, vai, 130 lugares, talvez, por aí, 140. Ah, é um público, né, porra, é um público bem legal, eu acho que é um público bacana, assim. Tanto é que o cara nunca fez turnê e tal. Ele não é muito conhecido. Também, até se você estiver ouvindo esse podcast, talvez você nem conheça ele. Mas ele é um cara que, porra, Eu escuto ele há muito tempo, muito tempo. Vejo vídeo dele há muito, muito tempo. E recentemente eu virei assinante do blog dele. Ó, blog, do podcast dele. E eu pago mensalmente pra ouvir. Porque, cara, é muito bom. Sério, é muito bom. E ele agora faz o podcast dele, né? Como sempre fez. O Thiago Carvalho faz o Cagando e Andando, que é um podcast próprio. Eu vou explicar quem é Thiago Carvalho, né? O Thiago Carvalho é outra pessoa que se apresenta com ele, que também tem um podcast. O Thiago abre o show, vamos dizer assim, né? Que é tocando música. E, de fato, o show do Thiago Carvalho me impressionou muito positivamente. Realmente é muito bom. Gostei bastante. Quando você paga o Saco Cheio TV, que é a assinatura para ter acesso, você tem o Saco Cheio, que é do Petri, né? O Cagando e Andando, que é do Thiago. O Desinformação, que é os dois juntos, e é muito, muito bom. Realmente é muito bom. E tem o Perspectivas, que são as quartas-feiras, só que é quinzenal. E é com o tal do Wilton Santana. Eu confesso, pra ser bem sincero, que eu nunca nem ouvi. Realmente, eu nunca nem ouvi. Pode ser que um dia eu ouça, mas... enfim. Realmente, não sei se é bom, mas... cara, eu queria um dia dar uma ideia pro Petri, dele fazer esse esquema dele aí virar como se fosse um Netflix de podcast, tá ligado? Sei lá, imagina nessa plataforma aí o Rogrão Cast entra lá. Sem cobrar nem nada, só pra mera divulgação. Porra, seria foda. Mas aí, ao mesmo tempo, meu podcast viraria exclusivo, né? Que aí não faria sentido. Ou talvez não sei. Já que eu não esteja ganhando nada. Pode ser que ele fique lá só pra acrescentar, pra dar número. Não, o cara quer ouvir também, ouve lá, uma forma de divulgação também. Não sei. Eu pensei, tipo, como se fosse a Saco Cheio TV virasse um Netflix de podcasts. Imagina que foda. Pô, eu acho que eu vou dar essa ideia pro Petri. Sei lá, eu sou o cara, acho que eu sou o seguidor mais chato dele nas redes sociais. Nossa, eu sou chato demais. Eu interajo com quase todas as publicações do cara. Falo coisa desnecessária no feed, no direct. Sou chato. Aquele seguidor mala que o cara nem responde, vai falar, que saco. Chato, chato, chato demais, chato. E aí, enfim, eu pago pra ouvir o podcast dos caras. E o show, eu fui... a verdade é essa, eu fui sem a menor expectativa, né? Sentei lá e falei, ah, cara, eu vou por causa dos caras, eu gosto dos caras e beleza. Vamos ver o que vai sair. Tipo, eu não tava com expectativa nenhuma. E aí eu fui com essa expectativa de já... ah, bom que no final eu tiro foto com ele, conheço ele, porque sou admirador do podcast, não do espetáculo, né? Beleza. Chegando lá, eu sentei com... achei um lugar com a minha namorada e com meu irmão. Começou a encher, chegou muita gente depois de mim. E aí, uma coisa que eu achei engraçado, cara. O cara que tava operando a câmera do teatro, agora eu não sei se ele era um freelance pro Petri ou se ele tava trabalhando de fato pro teatro. Eu realmente não sei. Não sei mesmo. Mas esse cara, eu vi o canal dele no YouTube há muito tempo atrás. Ele chama Fábio Araújo, se eu não me engano. Eu não, só não mexi com ele porque eu fiquei, ah, velho, o cara largou o YouTube, tem 5 anos. O cara era muito bom, velho. Só que o cara, sei lá, eu acho que ele começou a trabalhar com outras coisas, ele trabalha com audiovisual, mas eu acho que ele, tipo, desistiu de vingar no YouTube. Mas ele é muito bom, velho, é muito bom mesmo. E, tipo assim, é coisa bem produzida, tá ligado? Eu não sei se ele gostaria de ser reconhecido, alguém falar, pô, te segui no YouTube, o que você parou de fazer? Mas como eu sou tímido e um pouco cuzão, eu falei, ah, deixa quieto. Só olhei pra ele assim, falei, na hora que eu olhei, eu bati assim, falei, opa, esse cara não me é estranho, só que ele tá muito diferente, né? Ele tá com cabelão, agora na época do YouTube ele não tinha nem barba, cabelão e barba e tal. Aí, enfim, o engraçado é que tinham 10 mulheres na plateia, uma delas é minha namorada, e todas estavam acompanhadas. Não tinha, tipo, nenhuma solteira que foi lá, ah, vou ver o Petri. Não tinha. quando eu tava lá sentado com meu irmão antes do espetáculo começar, chegaram duas mulheres e sentaram logo na, tipo, na primeira cadeira que elas viram, assim, bem perto da entrada. E eram duas mulheres, assim, que, cara, você vê o meio, o tipo de público que a pessoa tem e não batia. Aquelas mulheres estavam completamente aleatórias ali. Completamente aleatórias, tipo, o que, que eu tô fazendo aqui? Ah, vou ver um show de comédia. Deve ser que passou na cabeça delas isso, né? Acredito. Beleza. Cara, na terceira música do Thiago, na primeira música do Thiago Carvalho, elas estavam com uma tremenda cara de cu. Tremenda cara de cu. Na terceira música, elas levantaram e foram embora. O Thiago não viu, porque ele tava de olho fechado cantando. E aí, eu falei com ele depois e ele começou a dar pala no direct, porque ele não viu. E acho que se ninguém falasse, acho que nem ia perceber, porque como eu tava na última fileira, eu conseguia ter uma visão ampla, tá ligado? Se elas estivessem lá na frente, todo mundo ia ver, mas como elas estavam bem na esquina, como é que eu falo? Na ponta, né? Na esquina, na ponta, perto da saída, e aí eu vi, pela minha visão periférica, eu e meu irmão, a gente viu elas saindo na hora e a gente começou a rachar os bicos. Porque a música realmente... O humor do Thiago é bem ácido. Eu acho que ele é até mais humor negro que o Petri. E aí as mulheres apelaram e saíram fora com a cara de cu do caralho. Mas, cara, excelente show do Thiago. Excelente. Eu achei até curto, pra ser bem sincero. Não sei se é porque... Eu não vi questão de tempo, assim, mas... Não sei se passou rápido demais. Mas gostei muito. Gostei demais. Mas achei rápido. Acho que poderia ter um pouquinho mais de música, talvez. Acho que ele tocou 5 músicas. Acho que uma coisa assim. Foi legal, foi bem divertido. O Petri, eu já achei o tempo bom. Que texto fantástico! Que texto. Eu achei que ia ter open mic no começo, antes do Thiago, mas não teve. Mas que texto fantástico! É o texto do Petri, sem sacanagem. É muito, muito bom, cara. E assim, eu nunca... Acho que, na verdade, eu não tenho certeza se eu nunca fui, mas eu não costumo ir em stand-ups. Ir mesmo, em stand-up. Eu geralmente vejo em Netflix, assim, tal. Mas assim, confesso que não sou... Sei lá, não sou um consumidor assíduo de stand-up. Já vi alguns. Pra ser sincero, já vi alguns. Eu vou te falar tranquilamente... O do Petri é o melhor que eu já vi. E eu não tô zoando, não tô exagerando, não é porque eu gosto dele, não é porque ele é isso tudo que eu já falei aí, que ele inspirou o podcast e tal. Eu tô falando na boa, sem clubismo, sem nada. O do Petri é o melhor stand-up que eu já vi. Eu não sei se é que, assim, encaixa muito com o meu tipo de humor, né? Isso também é importante. Que é um tipo de humor mais... humor negro mesmo, assim, tá, né? Eu acho que é um cara que, se um dia, vamos dizer assim, né, descobrirem ele, o mainstream, ele vai tomar alguns vários processos, vai, mas ele vai virar ídolo de muita gente, porque é um humor, cara, que, sei lá, eu não tô acostumado a ouvir nego falando, acho que só o Léo Lins, que tem esse humor mais ácido, assim, no Brasil, talvez. Igual eu falo, não sou um consumidor assíduo de stand-up, então não posso citar algumas pessoas que fazem humor parecido, mas, cara, se você acha o podcast do Petri bom, putz, se prepara, o cara no palco é sensacional, velho. Ele é muito bom no palco, velho. E aí terminou o show, o cara foi... Os caras foram tirar foto com todo mundo e tal, rolou aquela fila, aquela demora toda. Porra, dei um abração nele, não falei nada, né, não quero ficar puxando o saco assim, sendo aquele cara chato, você que me inspirou a fazer meu podcast, cara, deixa, não precisa ficar falando isso, tá ligado? Dei um abraço nele, elogiei pra caralho, falei, porra e tal, mano, o Petri, ele é menor do que eu acho, ou ele é do meu tamanho, mas o cara é torado, bicho, ele é muito grande, de forte, tá ligado? Só que ele é patolinha, tá ligado? Ele é baixinho e fortão, eu não sei se... Eu não, sei lá, eu não tinha essa impressão, acho que ele era um pouco mais alto. O Thiago já é alto, assim, e tal. Mas elogiei os dois pra caralho, falei que foi muito bom. Não sei se na hora eles devem entrar e meio que transe ali, né? Porque, porra, deve ser um... deve ser um sonho pros caras, né, velho? Você deve ficar meio que em transe ali mesmo. Tipo, caralho, velho. Caralho. Sacolé? Porque eu acho que isso deve ficar no automático ali. Tipo, ah, tá, beleza, obrigado e tal. Só que eles não devem ser 100% eles ali. Não sei também, talvez. Aí a gente tirou uma foto, a filha da puta da mulher do teatro tremeu as duas fotos que ela tirou. As duas fotos ficaram péssimas. Mas fazer o quê? Era a única oportunidade que poderia ter pra tirar foto com os caras. E aí eu postei mesmo assim. Quem quiser ver, tá lá no meu Instagram, instagram.com/MatheusPapini, MatheusPapini. E aí eu queria ter tirado uma foto só com o Petri, mas seria injusto com a galera que tá pra tirar foto, né? Porque, pô, imagina se cada um quisesse tirar uma foto só com o Thiago ou uma só com o Petri. Porra, não dá. Aí realmente você fode todo mundo, velho, porque ninguém saia de lá 2 horas da manhã, fraga. Não tinha tanta gente, mas galera parava, batia um papo, dava um presente, ou abraçava, ou, sabe? E eu tentei ser o mais breve. Porra, tem que ser racional. Às vezes também os caras estão cansados, já eram 11 horas da noite, os caras deviam estar com fome. Peraí. Pô, é foda, né, velho? Os caras não estão na cidade deles também, né, velho? Os caras querem ir pro Airbnb deles a descansar. Enfim. É isso, no mais é isso. Se tiver mais 10 vezes em BH, eu vou nas próximas 10 vezes. Mesmo se tiver o mesmo texto, porque eu achei o texto excelente, muito bom. Infelizmente, eu acredito que não por agora não deve ter outro, porque o cara tá no começo ainda, e ainda mais que não lotou, então acredito que, eu não sei. Eu fico até meio triste com isso. Diz ele que foi uma das melhores plateias, né? Ela junto com Curitola, Curitiba. Mas, sei lá, não sei se BH dele voltaria por agora, porque por um lotou um teatro de 200 pessoas. Se tivesse lotado, ou sei lá, tivesse sobrando 10 lugares, eu acho que talvez mais pra frente, mas também é até foda, né? Porque se você comparar população de São Paulo, população do Rio de Janeiro, tem muito mais gente, então a chance de você lotar um lugar de 200 lugares, um teatro de 200 lugares é muito mais provável, né? É só se raciocinar. Mas, cara, show de bola, recomendo pra caralho. Se tiver especial, se lançar um especial no YouTube, quando lançar, eu vou falar aqui, se eu lembrar. Podia lançar no Netflix, mas é foda. Nos tempos de lacração atualmente, a chance do YouTube cortar o vídeo é imensa. Então a chance do Netflix fazer um especial, os caras é menos do que zero. Até porque os caras, igual eu falo, eles não são tão conhecidos, infelizmente. Deveriam ter bem mais reconhecimento. E é isso. Agora, uma coisa que eu tenho que deixar claro aqui, que quase esqueci de falar isso. Velho, tinha um ouvinte do Rogrão Cash na plateia, você acredita nisso? E aí eu fui só ver isso depois que eu cheguei em casa, porque eu reconheci ele pela foto, porque ele vive elogiando o podcast no Twitter, e aí o Petri ou o Thiago retweetaram ou repostaram a foto deles no Instagram. E aí que é o Luiz Mendes, né? O Luiz até ia participar do podcast aqui, só que não deu pra ele e pra mim, eu tô muito corrido. Então, tipo assim, o tempo que eu tenho pra gravar, eu gravo mesmo, sabe? E aí eu não posso, infelizmente, por isso que eu não tô chamando ninguém pra gravar comigo, porque eu tô muito sem tempo. E aí meu tempo tá muito, tipo, ah, tem dia que dá e tem dia que eu acho que vai dar e não dá. E hoje eu tinha quase certeza que não ia dar, e aí quando foi dar, eu falei, caralho, tem que ser agora. Então, ele ia participar aqui pra comentar esse episódio com a gente, mas realmente nosso tempo não bateu. Eu acho que ele não é daqui de BH, ele é de Curvelo, alguma coisa assim. E porra, velho, porra, fiquei felizão. Pô, numa plateia de 200 pessoas, eu sei que um cara, pode ser que tenha mais pessoas, escuta o Rogrão Cash, caralho, na plateia de 130 pessoas, porra, tô felizaço, sério, pra mim, eu ganhei meu dia ali, eu fiquei felizão. E aí, ele não sabia que eu ia estar lá, e ele não sabia que eu gostava do Petri, porra, Luiz, caralho. Todos os shows que o Petri fizer em BH, é assim como todos os shows que o Hermes Renato, que pra mim é a minha referência maior de humor, foda-se o que você acha do Hermes Renato, todos os shows que ele fizer em BH, eu vou, mesmo que fosse o mesmo show. Porque uma coisa que eu tenho é gratidão, tá ligado? E eu sou muito grato com as pessoas que me fazem feliz, ou me fazem bem, ou me fazem, de alguma forma, melhorar como pessoa. E O Hermes Renato, sei lá, os caras moldaram o meu caráter, tá ligado? Então, e o Petri, porra, o cara me fez pela primeira vez na minha vida, o cara indiretamente, sem, inconscientemente, sem saber, o cara me inspirou a fazer um próprio podcast, cara. Pela primeira vez na vida eu consegui fazer um projeto online que rendesse e não parasse só no primeiro episódio, tá ligado? Que sempre eu fazer um canal de games, eu lançava um, dois vídeos, parava. Fazia um canal do Galo, lançava um, dois vídeos, aí desanimava, tá ligado? E aí não, realmente foi uma coisa que eu consegui manter. Então assim, eu sou muito grato com as pessoas que de alguma forma me fazem bem, sabe assim. E aí, por isso que sim, eu sou eu sou ao contrário do hater, tá ligado, na internet. O hater é o cara que tudo que você postar ele vai encher o saco. É o cara te segue pra ficar te criticando e tal. Eu sou o hater do, vamos dizer assim, do bem. Só que eu sou chato da mesma forma. Tudo que você postar eu vou falar alguma coisa, vou te marcar em tudo quanto é coisa. Chato, chato pra caralho, mas eu gosto, velho. É o meu jeito de, sei lá, de demonstrar que eu gosto da pessoa, tá ligado? De alguma forma, assim. Porque a internet ela consegue deixar a gente mais próximo, entendeu? Então é a forma que eu tenho é falar, legal, você é foda, marcar falando que eu tô vindo. Eu faço isso com o Badawi, eu faço com os caras do CPM e tudo, com o Japinha, com, enfim, com todos os caras que eu gosto, né, que eu consigo ter esse acesso fácil na internet, eu gosto e eu faço sem pestanejar mesmo, porque foda-se, se não gostar, beleza, velho, só falar, ó, velho, tá chato já, para de fazer. Eu vou parar, meu sentimento de gratidão e de admiração não vai diminuir. Eu só paro de fazer. Mas é uma forma de eu, sei lá. Tem tanto ódio na internet, até parece papo de vegano, de militância, mas a verdade é essa, tem tanto ódio na internet, tem tanto nego que só. Fábio, o cara, pra criticar vem 200 mil pessoas, pra elogiar vem 20, sabe? Eu sou o que vai pra elogiar, eu faço questão de elogiar quando o cara faz uma coisa boa, eu vou lá, nó, do caralho e tal, sei lá, do RT ou reposto. Cara, esses dias aí, pra trás aí, acho que foi ontem, eu postei um trecho do podcast do Petri, velho, no Twitter, falando de Red Hot. Eu tenho muito seguidor do Red Hot, entendeu? Muito seguidor que é fã de Red Hot. Cara, deu mais de 1.500 visualizações. Do próprio canal dele tinha dado quase 4 mil. Então pensa, velho. Eu divulgo o cara indiretamente, assim, sabe? Sem o cara pedir. Só pelo que eu gosto, só porque eu gosto do cara, tá ligado? Enfim, que eu separei duas notícias pra gente ler aqui no final do podcast. Uma delas foi de exatamente hoje, a outra tem uns dias, né, pra trás, a outra é dia 28/10. Eu vou ler a de hoje, porque a de hoje é mais legal, é mais vibe boa, será? Não sei. Idoso atira na cabeça de assaltante ao ver a filha médica rendida no Belvedere. Pra quem não é de Belo Horizonte, Belvedere é um bairro de gente chique, um bairro de rico. Do segundo andar de sua residência, um idoso de 74 anos, com permissão para o uso de arma de fogo, atirou contra um jovem de 20 anos durante um assalto contra a filha dele, no portão de casa da família, no bairro Belvedere, região centro-sul de Belo Horizonte. No início da manhã desta sexta-feira, o criminoso, atingido na cabeça, foi internado sob escolta policial. Infelizmente, ele não veio a óbito. De acordo com a polícia militar, por volta das 5h58 desta sexta-feira, uma médica de 35 anos, olha isso, 6 horas da manhã, saía de casa em seu veículo, na rua Professor Pedro Aleixo, quando foi surpreendida por 3 homens armados e logo anunciaram o assalto. A mulher relatou que iniciou a descida do veículo, informando que os homens poderiam levar o carro. Quando os suspeitos, muito agressivos, recolheram os pertences da vítima e um deles a agarrou pelos cabelos, puxando-a para dentro do carro. Nesse momento, a vítima teria começado a gritar por socorro, chamando a atenção do pai. Esse afirmou à PM que, da janela de seu quarto, ouviu os gritos e viu a filha sendo arrastada. Diante da situação, o idoso pegou seu revólver calibre .38 e efetuou 2 disparos contra os autores. Os tiros atingiram um dos agressores na cabeça, que foi encaminhado para o Hospital de Pronto-Socorro João 23. Os outros suspeitos conseguiram fugir do local. A polícia, o idoso apresentou uma cópia do seu certificado de registro de arma de fogo e no local foram apreendidas 4 munições calibre .38 intactas. dois estojos deflagrados, um simulacro de arma de fogo e um revólver calibre 38, além de uma arma de fabricação caseira. Caralho! Esse cara foi quem? Foi o herói do dia. Pensa na situação. Você tem 74 anos. Você já viveu tudo que você tinha que viver na sua vida. Sua filha já é uma mulher, já é médica, já é uma mulher formada. Você vai lá e ela tá saindo pra trabalhar às 6 horas da manhã. Por quê? Porque ela é uma pessoa que estudou a vida inteira pra trabalhar, pra ser médica, pra ter uma vida boa. E ela sai 6 horas da manhã pra trabalhar. Você tá acordado, né? Velho, acorda cedo. E aí você ouve sua filha gritando socorro. Cara, a reação desse cara deve ter sido uma coisa bizarra de rápido. Ou ele é aqueles pais super protetores que... É, até porque a mulher tá morando com o pai com 35 anos. É estranho isso, né? Bem estranho. Tá na hora de morar sozinha, né, filha? Cara, o cara acertou a queota na segunda andar da janela, bicho. Daí, a chance desse cara ter errado esse tiro... Primeiro, ele é velho. Segundo, era muito cedo, então pode ser que ele podia estar lerdo de sono. Talvez, se ele tivesse acabado de acordar, não sei. Terceiro, era do segundo andar da janela. Então, tipo assim, imagina aqueles velhos tremendo com a arma, dando um tiro na cabeça do cara, velho. A chance dele acertar a mulher era enorme. De acertar a filha era enorme. O cara foi herói, teve a manha. Putz, que... Caralho, que cara louco. E bem feito pros assaltantes aí. Eu achei essa notícia mal escrita, porque não explicou o desfecho, assim, sabe? Como que a menina saiu, assim? O cara deu um tiro na cabeça e aí? Porque foram três homens armados. Ele acertou um. Ele deu dois tiros, acertou um na cabeça. E aí, os outros dois foram embora? Se eu fosse bandido, eu tirava na mulher, não sei. Caralho, pesado isso aqui. Mas, sabe, tipo, perdi um comparsa, também vou dar um, sabe, tipo, Sei lá. Esse cara não deve ser preso, primeiro pela idade, segundo porque é totalmente legítimo defesa, mas se tratando de Brasil, você tá ligado, né? Provavelmente o Direitos Humanos vai encher o saco desse cara, ele tem que se explicar, enfim. Eu ia descer uns 4 tiros no cara até ele sumir, tá ligado? Até ele começar, sei lá, desfigurar na minha frente, não conseguir reconhecer que é um cadáver. Vamos pra outra notícia aqui, só pra terminar o podcast triste, pra terminar o podcast com o astral lá embaixo, pra terminar puto. A notícia do dia 28/10, lá no Gazeta do Povo. Pesquisa mostra que 1 em cada 3 millennials tem uma visão positiva do comunismo. Cada vez mais millennials essa notícia ela já se zoa. Cada vez mais millennials demonstrar apoio ao comunismo e ao socialismo de acordo com uma nova pesquisa. Quê? Caralho, tá errado. Olha isso. Cada vez mais millennials demonstrar apoio ao comunismo. Deve ser demonstram, né? Cada vez mais millennials demonstram apoio ao comunismo e ao socialismo de acordo com... Caralho, os caras... Primeira linha do texto tem erro. De acordo com a nova pesquisa da Fundação de Memória das Vítimas do Comunismo. A pesquisa, realizada pela empresa de dados YouGov, descobriu que 70% dos millennials admitem poder votar num socialista e que 1 em cada 3 tem uma visão favorável do comunismo. Que isso, velho? Isso é bizarro. A pesquisa, que faz parte do relatório, abre aspas, o comportamento dos norte-americanos em relação ao socialismo, comunismo e coletivismo, da Fundação em Memória das Vítimas do Comunismo, entrevistou 2.100 pessoas maiores de 16 anos entre os dias 6 e 13 de setembro em todos os Estados Unidos. A margem de erro é de 2%. Cara, o nome da fundação é Fundação em Memória das Vítimas do Comunismo. E o cara fala, não, até que eu acho legal. Cara, pra você ver, o comunismo, ele matou muito mais que o nazismo. Eu acho que o comunismo, o socialismo, sei lá, um desses dois regimes, eu sou burro pra caralho, tá? Então não vem encher o saco, não. O comunismo ou o socialismo, sei lá, ou os dois juntos, tá? Os dois juntos mataram muito mais do que o nazismo. Qual que hoje é abominado? O nazismo. Por quê? Porque a esquerda, que é a, né, todo mundo sabe que a esquerda é o comunismo e socialismo são movimentos de esquerda, eles tentam mostrar que isso é perfeito, que não, foi só lá atrás, entendeu? Mas então, beleza, então eu sou, sabe, tipo assim, se o cara fala assim, eu sou nazista, o cara vai preso. Os caras falam que ele é comunista, tem meio que aplaude, que apoia, que vota. Tá ligado? É bizarro, velho. Isso é estranho, isso não acho contraditório, não. Um matou muito mais do que, sei lá. E é a mesma galerinha que fala mal do Trump, que fala mal do Bolsonaro, tá ligado? Sendo que os caras fizeram... mataram ninguém e falam que eles são ditadores, sendo que eles são... apoiam comunismo e socialismo, tá ligado? É falta de conhecimento, é tudo. É falta de caráter, nunca trabalhou na vida, é um monte de coisas que aí a pessoa... ela vai crescendo com a cabeça escrota, tá ligado? Cabeça burra. Cabeça burra. Não tem outra explicação. É burrice mesmo. Falta de tudo. Falta de vergonha na cara também. Igual um amigo meu falou no Facebook, eu tive que copiar ele falando, que é uma geração com... tem muita informação, só que ela é completamente ignorante, ingrata... tipo assim, ela não tem noção do que é o comunismo, tá ligado? Ah, comunismo, ah, tá um... não sabe que é um regime totalmente totalitário e tal. E, ah, enfim, cara, deixa eu terminar de ler a notícia aqui, porque já tô triste já. Pouco mais da metade dos millennials ouvidos disseram que a declaração de independência... caralho, eu não li isso, não, velho, eu não li isso. Vamos lá. Pouco mais da metade dos millennials ouvidos disseram que a Declaração da Independência dos Estados Unidos, abre aspas, garante mais liberdade e igualdade, fecha aspas, do que o Manifesto Comunista. Que é isso, velho? Que é isso? É isso que eu ia falar, mano. Abre aspas, a amnésia histórica quanto aos perigos do comunismo e socialismo está clara ao relatório deste ano. Não é amnésia histórica, o Marion Smith, diretor executivo da Fundação em Memória dos Vítimas do Comunismo. Não é amnésia. Isso aí começa na escola, quando aí o professor dá a entender que o nazismo foi péssimo, de fato foi péssimo, mas o comunismo e o socialismo não. Foram só regimes. E aí é toda uma... já é todo um movimento que a esquerda faz pra passar pano pra esses ditadores e tal. E esse podcast não é político, velho, mas eu tenho que falar as coisas assim, tá ligado? Abre aspas. Como não falamos as gerações mais jovens sobre a verdadeira história das 100 milhões de vítimas assassinadas nas mãos de regimes comunistas no último século? 100 milhões! Não devemos ficar surpresos diante da disponibilidade deles de adotarem as ideias de Marx, disse Smith. Precisamos redobrar os esforços para falar aos jovens norte-americanos sobre a história dos regimes comunistas e os perigos do socialismo hoje. Caralho, velho. Os millennials... jovem americano é tudo burro também, né, velho? Os caras acham que não existe mais nada. Os caras acham que não existe mais nada fora do Brasil. Nada. É só eles e pronto. Tudo idiota também. Jovem americano é tudo retardado mesmo. Os caras moram no melhor país do mundo, os caras não sabem, sei lá, mano, nada de... os caras não sabem, sei lá, eu não quero nem falar, não, fico puto. Jovem já é ruim no Brasil, imagina nos Estados Unidos, que é um jovem que ele passou por menos coisa e deve ser mais mimado ainda, tá ligado? O cara, sei lá, o cara não sabe o que é pegar o 91-01 na contorno, 10 horas da noite, não sabe o que é. Até porque eu nem sei se o 91-01 passa na contorno, pra começar. Os millennials pesquisados também disseram que consideram o presidente Donald Trump a maior ameaça à paz mundial. Ai. Considerando mais perigoso do que o presidente russo Vladimir Putin, o líder norte-americano Kim Jong-un e o presidente chinês Xi Jinping. É isso que eu tô falando, galera. O cara acha o Trump mais ameaçador do que o próprio líder da Coreia do Norte, velho. Que o cara, de fato, é um ditador. Vocês estão entendendo o que a esquerda faz com a cabeça da galera, velho? O que que Twitter... é isso, velho. Não, não tenta assim, não se informa pro seu professor de história lá, totalmente doutrinado. Tenta se informar por você mesmo. Vai atrás, pesquisa, tá ligado? Pesquisa, velho. Olha isso, mano. Eu fico nervoso, mano. 10% dos millennials disseram que Trump é responsável por mais mortes e violações dos direitos humanos do que o líder russo e genocida Joseph Stalin, ou o ditador alemão Hitler, mano. Que isso que eu tô lendo aqui, velho? Que é isso que eu tô lendo aqui, velho? Caralho, caralho, é assustador. É assustador. a Gazeta do Povo, ela deixa meio que, tipo, tipo a pessoa reagir, assim, tipo, o que que você sentiu lendo esse conteúdo? 0% da galera que leu falou feliz, 2% falou que não liga, 2% inspirado, inspirado é os comunistas, né? Ah, agora sim nós vamos vencer. 2% chateado, 5% surpreso, sim, 16% triste, sim, 20% com raiva, e eu coloquei raiva, porque de fato eu fiquei com raiva lendo isso. É uma parada que me deixou com puto. E 55% ficou com medo, e é justo, e é justo. É um absurdo, é simplesmente surreal, surreal, em 2019. Cara, o cara tem que viver numa... eu falo, doutrinadaço, né, velho? Doutrinadaço. O cara que fala que o Trump matou mais gente do que o Hitler e o Stalin, cara. Isso é, o cara mora, vive numa bolha, naquela merda. Isso que eu falo, o esquerdismo, ele danifica o cérebro da galera, tá ligado? O cara, isso é uma lavagem cerebral, isso aqui é mais do que o quê? É millennial também, né, velho? Não ajuda também, né? Não ajuda, o cara é... Ai, velho, chega, já deu. Eu não quero mais falar. Chega, já deu 40 minutos de podcast, já tá ótimo. Enfim, terminar aqui falando das minhas redes sociais, que é Twitter e Instagram, @MateusPapini, MateusPapini. Eu tô na Twitch também, que é twitch.tv/rogrão. Também tô no PicPay, é picpay.me/rogrãocast, eu acho que é isso. Ou vai lá no aplicativo do PicPay e coloca Rogrão, que você vai achar a gente lá. É isso. Eu fico chateadaço com essas paradas. Era pra ser um podcast feliz. Eu não sei porque eu filei essa notícia. Eu fiquei revoltado. Era pra terminar feliz, porque eu tava comentando de um show que eu gostei, de uma sensação legal de ter ido conhecer uma pessoa que eu admiro há tanto tempo. E eu termino o podcast com essa merda. E eu me auto-sabotei. Beleza? É isso. Desculpa qualquer coisa aí se eu falei rápido demais, se eu falei embolado demais. É isso. Valeu. Falou. E até sexta-feira que vem. Tchau. Sua voz e você nem me atende.